homenageando os maiores talentos da música nacional e internacional. As trilhas sonoras premiadas. Os grandes filmes em destaque. Reinaldo Basile apresenta Muito Especial.
Para que ela aconteça, não faltam desculpas. Rigorosamente, basta estar vivo. Algumas vezes, a culpa é do coração. Outras vezes, de inevitáveis acidentes. Até comida dá causa a ela. Ela é feia, horripilante. Poetas e filósofos, profetas e sacerdotes do passado sempre procuraram dar um sentido de consolação a ela. Mas ela permaneceu sempre e permanece até hoje como um ponto indefinível e imponderável da natureza humana, localizado entre a esperança e a desesperança. É infalível. Não tem jeito. Dela ninguém escapa. Um dia todo mundo vai, porque ela é a finalização de um ciclo que começou com o nascimento. Ela é a morte.
Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida.
É a conta menor que tiraste em vida.
É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio.
É a parte que te cabe deste latifúndio.
Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida.
É a terra que querias ver dividida.
É uma cova grande pra teu pouco defunto, mas estarás mais anjo. Estavas no mundo.
Estarás mais anjo que estavas no mundo.
É uma cova grande pra teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo.
Porém mais que no mundo te sentirás largo.
É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. É a conta menor que tiraste em vida. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. Estarás mais anjo que estavas no mundo, mas a terra dada não se abre a boca.
Calma, nada de sustos nem de arrepios. Nós vamos sim falar da morte, mas sob vários aspectos. Esse funeral de um lavrador, do Chico Buarque e do João Cabral de Melo Neto, é um clássico que o Chico interpretou abrindo o programa de hoje. E certamente você a essa altura já descobriu o porquê do uso deste tema morte no Muito Especial de hoje. Depois de amanhã, segunda-feira, é 2 de novembro. Dia de quê? Dia dos finados. Dia consagrado pelos católicos como aquele de oração pelos mortos. E desde ontem, os campos santos da cidade, da região, de todas as cidades, estão sendo frequentados por aqueles que vão fazer as últimas homenagens, no caso de mortes recentes, ou então vão levar a sua saudade, a sua lembrança aos que se foram. Daí o programa de hoje falando da morte, de cemitérios, dos falecidos, de cadáveres, sim, tema lembrado pelos nossos poetas e compositores, como esse Funeral de um Lavrador, um clássico, e de outros que o ouvinte vai conferir, mas nem sempre com a tristeza que os temas podem passar. A morte, aliás, é sempre tratada com muita delicadeza. Os senhores perceberam? A literatura chama a morte de passagem, transição, mudança de plano. Mas as pessoas sempre evitam falar sobre o assunto e até inventam expressões como sono eterno, viagem sem volta, descanso, fim de todos, foi pro andar de cima e por aí afora. Tudo isso para designar a morte, que o ser humano sempre luta para afugentar. E isso explica o crédito mágico e nada crítico com que os indivíduos, justamente os que estão perdendo a mocidade, se valem desesperadamente com os elixires de longa vida e de tratamentos para rejuvenescimento. O malandro Bezerra da Silva, que aliás morreu no dia 17 de janeiro de 2005, há 4 anos, quase 5 anos, fez sucesso com a composição de O Adelson Newton Franco Teixeira e do Ubirajara Lúcio, Defunto Caguete, que nem morto o caguete dava sossego. Chegou ao inferno, entregou o diabo e lá no céu caguetou São Pedro. Ouçam com atenção essa letra muito curiosa. Estamos falando da morte, mas essa, cá para nós, é de morrer de rir.
Mas é que eu fui no velório ver lá um malandro.
Que tremenda decepção. Eu bati de um esperto, era rico legal. Ele era do time da entregação. O bicho esticado na mesa era liso, nervoso, e eu não sabia. Enquanto a malandragem fazia a cabeça, o indicador do defunto tremia. Era caguete sim, era caguete sim. A polícia pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim.
Era caguete sim, era caguete sim.
Olha aí, a polícia pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. Caguete é mesmo um tremendo canalha, nem morto não dá sossego. Chegou no inferno, entregou o diabo, e lá no céu caguetou São Pedro. Ainda disse que não adianta, porque a onda dele era mesmo entregar. Quando o caguete é bom caguete, ele cagueta em qualquer lugar.
Era caguete sim, era caguete sim.
Eu só sei que a polícia pintou no velório, o dedão do sujeito apontava pra mim.
Era caguete sim, era caguete sim.
Eu só sei que a polícia pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim. Eu fui no velório ver lá um malandro. Que tremenda decepção. Eu bati do esperto, era rico legal. Ele era do time da entregação. O bicho esticado na mesa era dedo nervoso, e eu não sabia. Enquanto a malandragem fazia a cabeça, o indicador do defunto tremia.
Era caguete sim, era caguete sim.
Eu só sei que a polícia pintou no velório, o dedão do safado apontava pra mim.
Era caguete sim,
veja bem, quando o homem arrochou o velório, o dedão de olhos e outro apontava pra mim. Cagoete é mesmo tremendo canalha. Nem morto não dá sossego. Chegou no inferno, entregou o diabo. E lá no céu, Cagoete ou São Pedro ainda disse que não adianta, porque a onda dele era mesmo entregar. Quando Cagoete é bom Cagoete, ele cagoeta em qualquer lugar. Era Cagoete sim, era Cagoete sim. A polícia apitou no velório, o dedão que o senhor apontava pra mim.
Era Cagoete sim, era Cagoete sim.
Veja bem quando o senhor apitou no velório, o dedão do safado apontava pra mim.
Era Cagoete sim, era Cagoete sim.
Olha aí que a polícia apitou no velório, o dedão do safado apontava pra mim.
Era Cagoete sim, era Cagoete sim.
O canalha nem morto, ele fica calado, malandro.
Então, gostaram? Bem mais alegre, não? Defunto Cagoete, do Adelson Milton Franco Teixeira e do Ubirajara Lúcio, com o Bezerra da Silva. O contato com a morte geralmente desperta no homem uma série de sentimentos e pensamentos. Ela nunca passa assim ao largo, despercebida. Quando se recebe a notícia de que algum conhecido morreu, logo se pergunta, morreu de quê, hein? E logo vem também aquele pensamento, ele morreu, eu estou vivo e preciso aproveitar mais a vida, trabalhar menos, passear mais, curtir cada momento. Enfim, cada pessoa reage de uma forma, mas todos procuram driblar a morte. Os doentes rezam para não morrer, fazem promessas, tratamentos, procuram tudo quanto é remédio. Pai de santo, benzedeira, terreiros e da Umbanda, de outras seitas populares, tudo em favor da vida e contra a morte. Se bem que há um grupo dos chamados suicidas, aqueles que põem fim à vida de livre e espontânea vontade, antes mesmo de Deus chamar na hora do juízo final. A partir da segunda metade do século XX, o suicídio tem sido também usado como manifestação política e religiosa, causando assim mais desespero e desesperança para o futuro da humanidade. Dos casos de prática de eutanásia, que é aquela morte por piedade, aos homens bomba, a escolha da própria morte é um acontecimento crescente no mundo todo. Os ataques suicidas, antes noticiados como gestos de fanáticos, após o 11 de setembro de 2001, foram reconsiderados como um ato mais ou menos racional e imprevisível. E todos se lembram dessa data que eu falei, 11 de setembro de 2001, porque foi a data em que dois aviões e depois outros atingiram as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York e outros alvos aí com menos sucesso, matando 3 mil pessoas, o que comoveu o mundo todo.
Por que você anda muito triste ultimamente, ó?
Negão, vou te contar. Eu tô com vontade de me suicidar.
Ah, tá louco?
Eu não aguento mais essa vida.
Ah, que isso?
Escuta essa história.
Era ela a dona da minha vontade. Era ela a minha sincera amizade. Era ela que meu coração alegrava, que louca de raiva brigava se alguém por acaso me olhava. Era ela que o bairro inteirinho adorava. água. Quando à noite na roda do samba cantava, era ela que a vizinhança atendia, levando pra uns alegria e conforto pra quem pedia. Mas um dia que todos nós temos o nosso, todo bairro de dor e tristeza chorou. Recordar sem chorar não sei mesmo se posso, tal o golpe que meu coração suportou. Sobre a mesa de vinho do nosso quartinho, quatro velas falavam de um luto de amor. Era ela que Deus para sempre levou, e depois nunca mais a tristeza me abandonou. Mas um dia que todos nós temos o nosso, todo bairro de dor e tristeza chorou.
Recordar sem chorar não sei mesmo se posso, tá no golpe que meu coração suportou.
Sobre a mesa de pinho do nosso quartinho, quatro velas falavam de um luto de amor. Era ela que Deus para sempre levou, nunca mais a tristeza me abandonou. Nunca mais a tristeza me abandonou.
Era ela.
Nunca mais a tristeza me abandonou.
Quatro velas, um tema inspiradíssimo sobre a morte, de autoria do Sereno e do Ubaldo Silva, na interpretação dos Demônios da Garoa. E com essa aí, Quatro Velas, nós vamos chegando ao final da primeira parte do programa de hoje, que está falando sobre a morte. Mas não saia daí, porque nós voltamos em 2 minutos.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Muito Especial.
Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue?
Ih, tô sem tempo, desculpa.
Já doou sangue?
Não conheço ninguém que precise, desculpa.
E a senhora, já doou sangue?
Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa.
Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue, 0800 55030.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Reinaldo Basile.
Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela.
Essa aí é do Noel Rosa e quem está cantando é o titio Silvio Caldas.
Quero choro de flauta, violão e cavaquinho. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão.
Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, Não quero, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela.
Meus inimigos que hoje falam mal de mim vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim.
Quando eu morrer, não quero choro nem dela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero, não quero choro nem dela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela.
Meus inimigos que hoje falam mal de mim vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim.
Então já está mais calminho, descontraído, relaxado. Afinal, a morte, pelo menos aqui no nosso programa, não é tão feia como se pinta por aí. Estamos homenageando a criatividade dos compositores a respeito desse tema. Fita Amarela, de Noel Rosa, com o titio Silvio Caldas. E nós falamos dos homens bomba, mas tem também os kamikazes, expressão que na prática é utilizada sempre que se refere àqueles ataques suicidas usados pelos pilotos japoneses que combateram na Segunda Guerra Mundial. Os kamikazes arremessavam os seus aviões contra os navios inimigos e, com isso, milhares morreram. Mas, afinal, como foi mesmo que surgiu o Dia dos Mortos, hein? Diz-se que num mosteiro católico da França, no século X, o monge Odilon Cluny começou a fazer, em 2 de novembro de cada ano, rezas e festas religiosas para cristãos mortos. O costume se espalhou por várias religiões e as pessoas passaram a acreditar que, rezando para os mortos nesse dia, os vivos diminuiriam os castigos das almas que pecaram durante a vida na Terra. 4 séculos depois, o Papa, em Roma, na Itália, adotou o dia 2 de novembro como o dia de finados, ou o dia dos mortos, para a Igreja Católica. O costume de rezar pelos mortos nesse dia foi trazido para o Brasil, claro, pelos portugueses. E nesse dia 2 de novembro, os cemitérios são visitados, os túmulos são decorados com flores e muitas velas acesas. Enfim, a morte faz parte da vida. E a gente fica muito triste quando morre alguém querido. Esse sentimento é chamado de luto. Antigamente, as pessoas costumavam se vestir de preto, mostrando o luto. Quando estavam de luto, se vestiam de preto. Isso também é uma questão de convenção, costume. A novela Caminho das Índias mostrou recentemente qual a cor usada para o luto na Índia, justamente o branco. Hoje, os tempos são outros. Até de bermuda e chinelão se vêem pessoas nos velórios e nos enterros. É silêncio servindo de amém e o bar mais próximo depressa lotando.
Tá lá o corpo estendido no chão, em vez de rosto uma foto de um gol, em vez de reza uma praga de alguém, e um silêncio servindo de amém. O bar mais perto depressa lotou, malandro junto com trabalhador. Um homem subiu na mesa do bar, e fez discurso pra vereador. Veio um camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou um santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. Então tá lá o corpo estendido no chão, em vez de rosto uma foto de um gol, em vez de rezo uma praga de alguém, e um silêncio servindo de amém. Sem pressa foi cada um pro seu lado, pensando numa mulher ou num time. Olhei o corpo no chão e fechei minha janela de frente pro crime. Veio um camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou um santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. Então veio um camelô vender anel, cordão, perfume barato, baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato. 4 horas da manhã baixou um santo na porta-bandeira e a moçada resolveu parar. Então
pois é, ela para assim, de repente, de frente pro crime, de João Bosco e Aldir Blanc, com a Simone. Muitos cemitérios em todo o mundo fazem parte do calendário turístico, em virtude de sua beleza, obras de arte e pessoas famosas neles enterradas. No Brasil, podemos citar como exemplo o Cemitério da Consolação em São Paulo. Cemitério chique, é recheado de suntuosos mausoléus e lá, entre suas alamedas arborizadas, o visitante reconhece os túmulos de Tarsila do Amaral, do presidente Washington Luiz, de Monteiro Lobato e de Maria Domitila de Castro e Melo, por exemplo, essa a Marquesa de Santos. E quando nós fizemos o programa em homenagem a Mário Zan, que morreu no dia 8 de novembro de 2006, nós contamos que ele, Mário Zan, quando visitou o túmulo da Marquesa de Santos, notou que ele estava abandonado, mandou arrumar, reformou a lápide e passou a cuidar do túmulo. E preste atenção no que aconteceu, Mário Zan acabou ficando ali, digamos, um tanto quanto impressionado com a coisa, para dizer o mínimo, e comprou um túmulo bem em frente ao túmulo da sua protegida, a Marquesa de Santos, na quadra 1, e é lá que ele, Mário Zan, está enterrado. Outro túmulo que chama atenção pela imponência e riqueza de detalhes é o da família Matarazzo, com 150 metros quadrados de terreno. É isso mesmo. 150 metros quadrados de terreno. A obra foi feita em Gênova, na Itália, e trazida de navio para São Paulo. Outro cemitério que é destaque em São Paulo é o do Morumbi, onde está enterrado Ayrton Senna. No Rio de Janeiro, o cemitério mais famoso é o de São João Batista, onde estão enterrados, por exemplo, Carmen Miranda, Dorival Caymmi, Francisco Alves e outros.
Na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega. Isso não é direito, bater numa mulher que não é sua. Deixou a nega quase crua no meio da rua. A nega quase que virou presunto. Eu não gostei daquele assunto. Hoje venho resolvido. Vou lhe mandar para a cidade de pé junto. Vou lhe tornar em um defunto. Você mesmo sabe que eu já fui um malandro malvado. Somente estou regenerado, cheio de malícia. Dei trabalho à polícia pra cachorro. Dei até no dono do morro. mas nunca abusei de uma mulher que fosse de um amigo. Agora me zanguei consigo, hoje venho animado a lhe deixar todo cortado, vou dar-lhe o castigo. Meto-lhe o aço no abdômen, tiro fora o seu umbigo, aí me tiro o aço. Quando ele ia caindo, ele disse: morengueira, você me feriu. Eu então disse-lhe: é claro, você me desrespeitou, mexeu com a minha nega. Você sabe que em casa de vagabundo, malandro não pede emprego. Como é que você vem com chavecada e está armado pra querer ver gordura que a banha está cara? Aí meti a mão lá na doana, na peixeira, porque eu sou de Pernambuco, cidade pequena, porém decente. Peguei o vagulino pelo abdômen, se pelo duodeno, vesícula biliar, e fiz-lhe uma tubagem. Ele caiu, bum, todo ensanguentado. E as senhoras, como sempre, nervosas: meu Deus, esse homem morre, moço, coitado, olha aí, está se esbanhando em sangue. Ora, minha senhora, ele olha que é um forado, penicilina, estreptomicina, crebiosa, engrazida, e até vacina salto. Mas o homem já estava frio. Agora, o malandro que é malandro não denuncia o outro, espera pra tirar a forra. Então diz o malandro: vocês não se afobem, que o homem dessa vez não vai morrer. Se ele voltar, dou pra valer. Vocês botem terra nesse sangue, não é guerra, é brincadeira. Vou desguiando na carreira, a jungusta já vem. E vocês digam que estou me aprontando, enquanto eu vou me desguiando, vocês vão ao distrito. Aldeleruska se desculpando, foi um malandro apaixonado que acabou se suicidando.
Um sarro, hein? E diga para a gente, onde é que você ouve coisas como essa, a não ser aqui, hein? Um autêntico samba de breque. Moreira da Silva, de autoria dele e do Ribeiro Cunha, Na Subida do Morro. E com essa aí, nós vamos chegando ao final da segunda parte do programa de hoje, falando sobre a morte. Mas fique esperto, porque a gente volta e é já já.
Você ouve Muito Especial com Reinaldo Bazini. Na Rádio Cidade, você está ouvindo Reinaldo Bazini.
Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida, que fez a minha mãezinha dar um adeus da despedida.
Coração de Luto, do Teixeirinha, com ele.
O rancho que nós morava, cheio de gente encontrei. Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei que o caos era de morte da mãezinha que eu amei. Separação, ao chegar no Campo Santo, foi maior a exclamação. Tafaro com terra fria, minha mãe do coração. Dali eu saí chorando, por mão de estranho levado, mas não levou nem dois meses, no mundo fui atirado. Com a morte da minha mãe, fiquei desorientado, com 9 anos apenas, por este mundo jogado. Passei fome, passei frio, por este mundo perdido, quando mamãe era viva, me disse: filho querido, pra não roubar, não ser ferido. Descansa em paz, minha mãe, eu cumprirei seu pedido. O que me resta na mente, minha mãezinha, é teu vulto. Recebas uma oração deste filho que é teu fruto, e dentro do peito traz o seu sentimento oculto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto.
Essa aí foi o maior sucesso do Teixeirinha, Coração de Luto, que os mais irreverentes, os gozadores, batizaram de Churrasquinho de Mãe. Falando ainda dos cemitérios que são bastante visitados pelos turistas, e saindo do Brasil, podemos destacar em Paris, na França, o cemitério de Père Lachaise, que tem enterradas figuras marcantes da história: Edith Piaf, Allan Kardec, Chopin, Molière, entre outros. Em Buenos Aires, na Argentina, está lá no cemitério de La Recoleta o túmulo de Evita Perón. E todo ano, no dia 16 de agosto, grande movimento em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos, onde está enterrado o corpo de Elvis Presley, que morreu há 32 anos. Outro túmulo que será visitado daqui para frente é o de Michael Jackson. Já foi enterrado o Michael, não? Ou ainda não? Claro, agora foi, não é? Após 2 meses da morte, Michael Jackson foi enterrado no cemitério Forest Lawn de Glendale, no condado de Los Angeles, Estados Unidos. Lá na cidade de Évora, Portugal, na igreja de São Francisco, existe uma capela que recebe muitos turistas, porque ela foi construída com caveiras de crânios, onde se lê na entrada: "Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos." É como diz o meu compadre Paulo Vanzolini: no último dia da vida, é bom que a gente se encontre com os pecados.
No último dia da vida, encontrei-me com os meus pecados, uns maiores, outros menores, mas no geral, bem pesados. Do outro lado, somente a ingratidão que sofri. O anjo pôs na balança e, vestido de branco, eu subi. Agora só toco harpa, de camisola e sandália, espio pra ver lá embaixo a quadrilha da fornalha. Aquela ingrata hoje está trabalhando de salsicha, espetadinha no garfo. Satanás fritando a bicha, o demônio capricha. No último dia da vida, encontrei-me com os meus pecados, uns maiores, outros menores, mas no geral bem pesados. Do outro lado, somente a ingratidão que sofri. O anjo pôs na balança e, vestido de branco, eu subi. Agora só toco harpa, de camisola e sandália, espio pra ver lá embaixo a quadrilha da fornalha. Aquela ingrata de estar trabalhando de salsicha, espetadinha no garfo. Satanás gritando a bicha, o demônio capricha!
Outro sarro de autoria, esse do meu compadre Paulo Vanzolini, Juízo Final. a um outro juízo final mais conhecido, interpretado pela Clara Nunes, tem nada a ver com esse, que é do Paulo Vanzolini. Quem cantou foi o Martinho da Vila. Ainda falando de cemitérios, é bom dizer que são muito procuradas as sepulturas dos chamados milagreiros, mortos não reconhecidos pelas igrejas, principalmente Igreja Católica, e isso tem em todos os cemitérios. Em São Paulo, por exemplo, no cemitério de Santo Amaro, está enterrado o Bento do Portão. Muita gente conhece. Em vida, ele foi mendigo no bairro. Morto, passou. Prestem atenção, então, nisso que é muito engraçado. Passou a receber pedidos e orações. Ele que pedia de porta em porta. Até mesmo o escritor Monteiro Lobato, que era ateu, tem sido invocado por quem acredita que ele possa, depois da morte, atender pedidos. Em Jundiaí, nós temos também gente famosa enterrada no cemitério Nossa Senhora do Desterro, por exemplo. Antônio de Queiroz Teles, o barão de Jundiaí, que morreu em 21 de dezembro de 1877. Na quadra número 30, em estilo arquitetônico de tendência clássica, está sepultado o Major Sucupira, Coriolano Bolívar de Araripe Sucupira, militar que durante a guerra com o Paraguai foi voluntário da pátria e morreu em 16 de fevereiro de 1897. Leonardo Cavalcante, engenheiro que trabalhou na Companhia Paulista de Estradas de Ferro, morreu em 29 de abril de 1925. Está enterrado na quadra 3, em sepultura em estilo Art Nouveau, clássico. O doutor Nicolino de Luca, famoso médico jundiaiense que prestou serviço a todo mundo e fez muita caridade, que morreu em 3 de agosto de 1966 e que emprestou seu nome ao complexo hoje chamado popularmente de Bolão. Ele está enterrado na quadra 24, no Nossa Senhora do Desterro. As sepulturas mais procuradas aqui em Jundiaí, no Desterro, são as do Dr. Domingos Anastásio, que morreu em 20 de julho de 1930, e da milagreira Maria Pólito, muita gente fala Maria Polito, que morreu em 11 de julho de 1900, assassinada pelo esposo Emílio Lourenço, com 18 facadas.
Mais um malandro fechou o paletó, eu tive dó, eu tive dó. Quatro velas acesas em cima de uma mesa, uma subscrição para ser enterrado. Morrer mal batizando, valente, mas muito considerado. Mas muito considerado. Céu estrelado, lua prateada, muitos sambas grandes batucadas. O morro está em festa quando alguém tá aí. Com a mão no coração, sorriu. Morreu, malvado da dura. O criminoso ninguém viu. Morreu, malvado da dura. O criminoso ninguém viu. Mais um malandro fechou o paletó, eu tive dó, eu tive dó. Quatro velas acesas em cima de uma mesa, uma subscrição para ver enterrar. Morreu, malvadizado, valente, mas muito considerado. Morreu. mas muito considerado. Céu estrelado, lua prateada, muitos sambas, grande batucada. O morro estava em festa quando alguém caiu, com a mão no coração, sorriu. Morreu, malvadeza do ano, o criminoso ninguém viu. Morreu, malvadeza do ano, o criminoso ninguém viu.
Malvadeza Durão, de Zé Quete com Germano Matias, fechando a terceira parte do programa de hoje, que fala sobre a morte. Mas nós voltamos e é já já.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Muito Especial. Dia 25 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. E para não deixar a data passar em branco, a ProSangue homenageia seus doadores com a Semana do Doador, que vai até o dia 25 de novembro. Para doar sangue, é preciso ter entre 18 e 65 anos, pesar no mínimo 50 quilos, apresentar documento de identidade, estar alimentado e em boas condições de saúde. O posto Clínicas atende de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 8 da manhã às 6 da tarde. Fica na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, 155, primeiro andar, a 200 metros do metrô Clínicas. O estacionamento, gratuito aos doadores, é o subterrâneo. Garagem Clínicas, na Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar. Para informações sobre como doar e endereços dos outros postos, Disque ProSangue, 0800-550-300 ou acesse o site www.prosangue.com. .sp.gov.br. A doação de sangue também pode ser agendada pela internet ou por telefone. Colabore. Você ouve Muito Especial com Reinaldo Bazin.
De camisa, quando eu morrer, quero ir em fralda de camisa. Defunto pobre de luxo não precisa. Defunto pobre de luxo não precisa.
Essa aí chama-se Nego Velho Quando Morre. É do domínio público, todo mundo conhece.
De carecas, festa velha de dentadas e carecas. Onde ir à frente tocando rabeca? Onde ir à frente tocando rabeca? Velho bem barrigudo, irá na frente tocando no canudo, irá na frente tocando no canudo. Quatro velhas que forem de balão, quatro velhas que forem de balão, irão segurando nas argolas do caixão, irão segurando nas argolas do caixão. Quero ir em fralda de camisa, quando eu morrer quero ir em fralda de camisa. Defunto pobre de luxo não precisa, defunto pobre de luxo não precisa. Cinquenta velhas desdentadas e carecas, cinquenta velhas desdentadas e carecas. Onde ir à frente tocando rabeca, onde ir à frente tocando rabeca. E o velho bem barrigudo irá na frente tocando no canudo, irá na frente tocando no canudo.
Nego Velho Quando Morre, eu já disse, um tema de domínio público, num arranjo e adaptação do maestro Pachequinho com os originais do samba. Coveiros, agentes funerários e médicos legistas convivem diariamente com situações que a maioria das pessoas nem ousa pensar. São os chamados profissionais que ficam frente a frente com os cadáveres, com a morte e toda a infraestrutura necessária aos funerais. São os chamados profissionais da morte, que vão desde a carpideira, que é aquela mulher que em alguns locais acompanha os funerais derramando lágrimas para os mortos, até o coveiro, aquele que abre as covas para os defuntos, os embalsamadores, o maquiador e até o psicólogo e o assistente social que cuidam da família do morto, confortando-a num momento tão difícil, como é o caso da nossa parceira de todos os dias, a empresa de assistência familiar, que faz com muita dignidade e carinho tudo isso, a nossa Preve. E nessa hora, o falecido recebe todas as homenagens, coroas de flores, discursos do tipo: ele foi um cara muito honesto, trabalhador, tinha bom coração. Alguns até hão de chorar, mas depois que o tempo passar, ninguém vai se lembrar que o falecido foi embora. Por isso, meus amigos, vamos fazer agora, dar as flores que em vida ele mereceu, o carinho, a mão amiga já, porque depois que ele se chamar saudade, só vai querer preces e nada mais.
Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha bom coração. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora.
E com a voz do saudoso Noite Ilustrada e encerrando o programa de hoje, do imortal Nelson Cavaquinho e do Guilherme de Brito, Quando Eu Me Chamar Saudade.
Preciso de vaidade, quero preces e nada mais.
Gravação, montagens e edição, Márcio dos Anjos.
Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha bom coração.
Mesa de som e computadores, Cidade, Manuel Messias.
Me homenagear, fazendo de ouro um violão.
Muito especial.
Produção e apresentação, Reinaldo Basile.
E eu fui embora.
E sábado que vem tem mais, neste mesmo horário, você já sabe. Continue com a gente. Fique na cidade. Um bom fim de semana e até a próxima, se Deus quiser.
Carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces.